Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um comentário mensal do artigo científico da APIC. O meu nome é Miguel Nobre Menezes, sou cardiologista de intervenção do Hospital de Santa Maria e hoje tenho o prazer de ter comigo o Dr. João Silva Marques, também cardiologista de intervenção do Hospital de Santa Maria, para nos ajudar a discutir um importante ensaio clínico recentemente publicado sobre intervenção percutânea na válvula tricúspide, o estudo TRILUMINATE. João, se calhar começava por te pedir para brevemente resumires aqueles que foram os achados principais do estudo e sumariamente o seu desenho.
Muito obrigado, Miguel. É um prazer estar aqui, a colaborar com a APIC nesta iniciativa. E de facto, este estudo, o TRILUMINATE Pivotal Trial, é um estudo extremamente importante, porque foi a primeira vez que temos resultados no ensaio clínico, a comparar a terapêutica médica com a terapêutica de intervenção no campo da patologia tricúspide. Foi um estudo apresentado recentemente no ACC, o Paul Soraya, que é também o principal autor do artigo, que foi publicado também no New England. E de forma muito genérica, o que foi feito foi comparar dois grupos de doentes, todos doentes com doença tricúspide grave, regurgitação tricúspide grave, em que a uns foi oferecida terapêutica médica, que no fundo é a terapêutica diurética que temos hoje em dia. E a um segundo grupo foi oferecida terapêutica de percutânea, terapêutica edge-to-edge, portanto, aproximação dos colhidos. Foi utilizado o dispositivo TriClip, que é o dispositivo que temos atualmente disponível com comprovação nesta indicação, juntamente também com o dispositivo Pascal, que ainda não temos resultados clínicos de ensaios clínicos tão fortes como este que temos presentemente. Nem tudo, na inclusão dos doentes foram incluídos um total de 350 doentes, 175 em cada um dos grupos, e foi procurado uma diferença, 12 meses, encontrar uma diferença do endpoint composto combinado e hierarquizado, em que foram pesquisada morte cardiovascular, ou melhor, morte total, a cardiovascular era um endpoint secundário, a necessidade de cirurgia tricúspide, e também a necessidade de internamentos, e depois endpoints de qualidade de vida, em que foi decidido como uma medida importante, uma melhoria no cancer score de insuficiência cardíaca de pelo menos 15 pontos desse score. E o resultado combinado mostrou-nos que o estudo foi positivo a favor da terapêutica transcatéter desta patologia, mas foi sobretudo dirigido, o resultado foi sobretudo positivo à conta da melhoria da qualidade de vida no questionário do cancer score scale. Portanto, do ponto de vista do impacto do estudo, temos um estudo que é o primeiro a primeira vez que temos aspectos positivos e aspectos reconhecidos versus terapêutica médica no campo da válvula tricúspide, que era uma patologia que até agora a evidência é muito escassa, mesmo no campo da cirurgia. E temos este dado, que é um dado que é um dado novo e que temos de estar cada vez mais atentos, da qualidade de vida dos doentes. Claro que do ponto de vista de dar endpoints, como referiste, e como costumamos referir nos ensaios clínicos, não é aquilo que nós estamos à espera. Nós queremos menos mortalidade e menos morbilidade, menos internamentos nos doentes, mas num campo que é novo e que temos pouca, e sobretudo neste subgrupo de doentes que foram incluídos no estudo, o endpoint de qualidade de vida pode ser um parâmetro importante e é que temos de estar atentos.
E como é que tu interpretas isso que estavas a mencionar? Ou seja, como é que interpretas o facto de não se encontrarem diferenças num endpoint efetivamente clínico composto por mortalidade ou hospitalização por insuficiência cardíaca? Achas que isso é inerente à técnica? Achas que é inerente já ao facto de os doentes estarem numa fase muito evoluída? Achas que isso é decorrente da dimensão do estudo? Achas que há uma base putativa de impacto prognóstico nesta técnica? Como é que vês esses resultados e o futuro da técnica?
Portanto, aquilo que os doentes que foram incluídos neste ensaio são um subgrupo dos doentes que têm insuficiência tricúspide grave. Portanto, estamos a falar de doentes com bastantes comorbilidades, alguns com cirurgia cardíaca prévia, com tratamento prévio da pessoa com patologia esquerda, mas estamos a falar sobretudo de doentes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada, sem doença valvular significativa e que todos fizeram o cateterismo direito para a intervenção, e em que foram excluídos doentes com pressão sistólica na artéria pulmonar superior a 70 milímetros de mercúrio ou pressão de encravamento superior a 20 milímetros de mercúrio. Portanto, estamos a falar de uma patologia ou de um subgrupo de doentes bastante puros na sua patologia tricúspide, sendo que no leque de doentes que se nos apresentam, temos de doentes ainda com doença residual à esquerda, temos os doentes que têm patologia mitral e patologia funcional mitral e que concomitantemente têm patologia tricúspide, que não foram incluídos neste estudo. E também do ponto de vista clínico, eram doentes que estavam estabilizados, já tinham pelo menos estabilização de pelo menos um mês da terapêutica para a inclusão no ensaio clínico, e em que não era também critério de inclusão ter tido internamentos prévios. Portanto, temos doentes em que o impacto na qualidade de vida já era grande, mas que não tinham um grande peso em termos de necessidade de internamentos, e em que não era expectável uma elevada mortalidade do ponto de vista cardiovascular global, porque não tinham uma fração de ejeção comprometida, não tinham outro tipo de patologia concomitante condicionado ao prognóstico. Portanto, estamos a falar de uma população que, apesar de tudo, em termos prognósticos e apesar de ainda estarmos no início do conhecimento da patologia tricúspide, esta população em específico não parece ter uma elevada importância da mortalidade. Outro dado importante pode justificar este impacto no número de ou a ausência de impacto no número de internamentos. Prende-se com o facto que o ensaio foi realizado no tempo Covid, em que o número de internamentos também cardiovasculares houve uma grande redução, e mesmo nos estudos com a terapêutica farmacológica, aquilo que se tem verificado é que nos doentes que são incluídos nesse período, a taxa de internamentos, muitos dos fármacos, dos estudos de fármacos no período de Covid, não mostraram resultados significativos, porque houve um decréscimo muito grande da taxa de internamentos. Contudo, dados importantes que temos é que a redução da insuficiência tricúspide é efetivamente conseguida com a terapêutica estatoide com o triclip. Mais de 90% tem um resultado agudo com redução da insuficiência para pelo menos moderada, e a longo prazo mantém-se, portanto, a 12 meses, a um médio prazo, mantém-se os resultados, e isso é muito diferente do grupo placebo ou do grupo com terapêutica farmacológica, em que a insuficiência tricúspide major, portanto, torrencial e grave, mantém-se mesmo após o 12 meses de seguimento. Portanto, a comparação dos dois grupos, a qualidade de vida surge aqui como um fator determinante, e em termos prognósticos, aquilo que podemos esperar é que, eventualmente, se o estudo tivesse uma maior população, tivesse selecionado uma população mais doente, pudesse se encontrar essa tal indício de que o prognóstico dos doentes pode ser mudado com a nossa terapêutica. Contudo, isto não podemos deixar de sublinhar que a qualidade de vida é um papel, tem uma importância importante. Nesta população em que não podíamos oferecer grande coisa, a qualidade de vida tem um impacto muito grande. E há o potencial, este foi o primeiro ensaio clínico dirigido a esta patologia específica e que ainda estamos a começar a conhecê-la, e há o potencial de um grupo de doentes com patologia mais grave, com maior gravidade do ponto de vista clínico, possa também ter um impacto na redução do número de internamentos, eventualmente na mortalidade, apesar de isso ser apenas especulativo neste momento.
Obrigado, João. E para concluir muito sumariamente, em Portugal a nossa experiência com este tipo de técnica já existe, mas é naturalmente ainda relativamente limitada. Qual é que é o teu feeling em relação ao que se está a passar com a referenciação? Achas que os doentes estão a chegar já muito tarde em casos desesperados? Achas que há algum feeling clínico, sobretudo quem lida mais com insuficiência cardíaca, de pensar em referenciar estes doentes mais cedo? Achas que há alguma mensagem que deva passar para o lado dos referenciadores, ou seja, que tipo de doentes é que tu vês como melhores candidatos atualmente à luz da evidência atual para esta técnica?
É verdade que nós em Portugal estamos a começar. É verdade também quando uma técnica está a começar, normalmente os doentes são referenciados, são doentes já com doença avançada, em que é preciso haver conforto, quer dos operadores que estão a realizar a técnica, quer também de quem está a referenciar, para que haja demonstração de que os resultados são positivos, e isso leva a que normalmente os doentes são referenciados, são doentes mais avançados numa fase inicial. Não havendo ainda uma definição do doente ótimo, aquilo que podemos dizer é que, pelo menos, os doentes com critérios dos que foram incluídos no Trilumina, portanto, doentes com insuficiência tricúspide com resolução da patologia esquerda, podemos esperar uma melhoria da qualidade de vida, e isso em todos os doentes que são seguidos na insuficiência cardíaca, em ambulatório, em clínicas de insuficiência cardíaca, podemos começar a olhar mais para a qualidade de vida como um parâmetro importante, e também alguns sinais de que a redução da dose de diuréticos a longo prazo Nesta população Triluminate Pivotal Trial, também possa ter uma tradução em termos de redução da quantidade de fármacos e com isso também possa ter impacto na insuficiência renal, que neste caso, neste estudo, não foi demonstrado. Portanto, os doentes ideais neste momento seriam os doentes com insuficiência tricúspide funcional, sobretudo, que não sejam candidatos cirúrgicos e em que a qualidade de vida é um parâmetro importante e em que se tenham critérios do ponto de vista anatómico de que a reparação possa ser possível, devem ser considerados para esta técnica e devemos pensar em oferecê-la aos doentes que apresentem estas condições, portanto, doentes com características anatómicas e características clínicas que sejam passíveis de tratamento. Não deixar nem avançar demasiado a patologia, nem intervir demasiado precocemente.
Muito obrigado, João, e muito obrigado também a todos aqueles que se juntaram a nós para nos ouvir. Esperamos que tenha sido útil e do vosso agrado. E vemo-nos no próximo mês para o próximo comentário mensal do artigo científico da APIC.
Obrigado.